Maria Manuela Maria Silva e Dória Vicente Alves, da Universidade Portucalense, patrona do Instituto Jurídico Portucalense, o Direito à Educação, no contexto do Estado de Direito. Como as professoras doutoras Maria Manuela Magalhães Silva e Dora Resende Alves estão presentes, eu vou levar um notebook para que vocês também possam acompanhar a comunicação, tá bem? Só um minutinho.
Para eles poderem também escutar. Maravilhoso.
Obrigada. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, meus cumprimentos à organização deste evento. E cumprimento também as senhoras moderadoras deste painel, a doutora Bárbara e a doutora Patrícia, assim como todos os que estão aqui presentes a assistir a esta sessão. Mais online, presencialmente, realmente presencialmente estamos poucos. Online, creio que estão bastantes, mas presencialmente estão poucos. Ora bem, como já foi referido, doutora Natália, o meu nome é Maria Manuela Magalhães Silva, e eu venho aqui apresentar uma comunicação em coautoria com a minha colega, a doutora Dora Rezende Alves, que não está cá presencialmente, suponho que também está online. E a comunicação é essa. Que também, como já foi referido, se dedica ao direito à educação no contexto do Estado de Direito. Ambas somos docentes da Universidade Portucalense, e, para além disso, investigadoras do Instituto Jurídico Portucalense, que também colaborou neste evento, quer a Universidade, quer o próprio Instituto, que é um dos colaboradores também deste evento. E estamos sediados na cidade do Porto, em Portugal, e também é sempre um prazer, e por isso desta vez resolvi ir presencialmente. Eu estava com saudades de Salamanca, desta cidade. Já, por força da pandemia, já não vinha cá há cerca de 2 anos e meio, e portanto resolvi ir presencialmente, matar saudades de Salamanca. Ora bem, a questão é relativa ao direito à educação e a sua relação, digamos, com o Estado de Direito. Pretendemos abordar o direito à educação como direito fundamental para a defesa da evolução e estabilidade do Estado de Direito. Efetivamente, é possível encontrar o direito à educação já consagrado, quer a nível do direito interno dos Estados, nas respectivas Constituições, mas também a nível do direito internacional, quer em organizações gerais, como é o caso das Nações Unidas, da ONU, e nas organizações regionais, como é o caso da União Europeia. Portanto, efetivamente, a consagração deste direito, em termos, digamos, legislativos, foi já concebida nos vários níveis, como eu acabei de referir, portanto, quer a nível nacional, quer a nível internacional e regional. No caso específico português, o direito à educação surge em duas vertentes. Começa por ser consagrado como uma liberdade, no artigo 43 da Constituição Portuguesa, traduzida na liberdade de aprender e de ensinar, e depois, mais adiante, é consagrado dentro dos direitos sociais em sentido amplo e como um direito cultural, portanto, com um cariz diferente do cariz das liberdades, dos direitos, liberdades e garantias. No direito internacional, o direito à educação surge presentemente como um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU, e no direito da União Europeia é consagrado quer no texto dos tratados institutivos, quer na própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, como todos sabemos, tem o mesmo valor que os tratados, o mesmo valor jurídico. No âmbito da ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas que foram adotadas já em 2015, demonstram a escala desta agenda universal e que terá que ser, deverá ser concretizada até 2030. E o objetivo 4 vem precisamente assegurar, ou procura que seja assegurada, a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e a promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Portanto, esta é a perspectiva que encontramos relativamente ao direito à educação. Quanto ao Estado de Direito, pois é um valor fundamental que se mantém, mas, como todos sabem, ainda muito sensível e que, nos dias atuais, tem enfrentado até grandes problemas. A nível europeu, enfrenta crises quer financeiras, quer migratórias, quer crise pandémica e, portanto, há uma luta permanente pelo cumprimento dos valores fundadores por parte dos Estados. Embora seja uma realidade, mas é uma realidade que não se pode dizer que está plenamente conquistada e terminada. Esta realidade do Estado de Direito surgiu já nos finais do século VIII e início do século XIX, portanto, após as revoluções liberais, aliada à realidade do Estado constitucional, o Estado dotado na Constituição escrita, e constituições essas que, por sua vez, vieram contemplar declarações de direitos fundamentais. Numa primeira fase, ou durante todo o século XIX e até meados do século XX, efetivamente as Constituições consagravam apenas os chamados direitos de primeira geração, ou os tradicionais direitos de liberdades e garantias, em que realmente o direito à educação era visto apenas como mal limitado. Mas esta perspectiva estava perfeitamente contextualizada no tipo histórico de Estado que se vivia, que era um Estado perfeitamente abstencionista e, portanto, que deixava a questão social para os cidadãos e preocupava-se apenas em garantir a segurança, e quer a segurança interna, quer a segurança externa, mas o restante era confiado aos particulares e, portanto, apenas se preocupava com os direitos de defesa dos cidadãos perante o Estado. E, portanto, o direito à educação também era visto apenas como uma liberdade. Efetivamente, isto foi vivido durante o século XIX, como disse, até meados do século XX, e, efetivamente, com as duas grandes guerras mundiais, houve uma grande mudança na feição do próprio Estado. O Estado evoluiu, deixou de ter este Estado abstencionista, que não conseguia resolver os problemas resultantes da guerra, ou das duas grandes guerras, e aparecem novos tipos históricos de Estado, entre eles o tipo Estado autocrático, mas aparece também aquele que estamos a falar, que é o Estado de Direito Democrático. E no Estado de Direito Democrático houve também uma evolução, e ele surge resultante do duplo fenómeno, que foi o fenómeno da estadualização da sociedade e da socialização do Estado, e surge a necessidade de consagrar outro tipo de direitos, não apenas os direitos de defesa do cidadão perante o Estado, mas a necessidade de consagrar direitos que realmente trouxessem ao cidadão ou satisfizessem as necessidades coletivas do cidadão, e portanto surgem os chamados direitos de segunda geração, em sentido amplo dos direitos sociais, mas que abrangia ou que abrange os direitos económicos, sociais, propriamente ditos, e os direitos culturais. E no âmbito dos direitos culturais surgiu também, como eu disse, e está consagrado na Constituição Portuguesa, o direito à educação, portanto, como um direito cultural. Estes direitos sociais são direitos que não se compadecem com a abstenção do Estado, exigem, pelo contrário, uma atuação do Estado. O Estado tem que intervir para ele se efetivar e, por sua vez, os próprios cidadãos também exigem essa intervenção, porque sem ela a efetivação não se pode. É evidente que essa efetivação nunca consegue ser uma efetivação plena, porque está sempre dependente, infelizmente, das condições económico-financeiras do Estado. A situação que se tem vivido a nível mundial da pandemia prejudicou bastante também a efetivação deste tipo de direitos, porque os Estados estão a passar também por dificuldades económicas e, portanto, estes direitos que efetivamente exigem intervenção do Estado têm sido, não têm sofrido a evolução que era esperada, mas, pelo contrário, alguns têm até, digamos que a sua dimensão tem sido reduzida drasticamente. Mas a questão aqui é ligar o direito à educação ao próprio Estado de Direito. E, portanto, o nosso estudo que temos desenvolvido ao longo deste tempo, e não é um estudo também ainda terminado, tem-nos mostrado que, efetivamente, há uma relação muito importante entre o direito à educação e o Estado de Direito, porque o direito à educação é fundamental para garantir um funcionamento do Estado assente em bases democráticas. E é fundamental porquê? Porque através do direito à educação, efetivamente, é que os cidadãos poderão tomar conhecimento verdadeiramente dos direitos que são titulares e poderão exercê-los também de uma forma perfeitamente consciente. Portanto, é um objetivo, é formar cidadãos de livres, civicamente ativos e responsáveis e com conhecimento pleno dos seus direitos, que realmente temos verificado que isso nem sempre acontece. E estudos que já realizamos, verifica-se que muitas vezes os próprios cidadãos não conhecem os direitos que estão consagrados nas constituições dos seus Estados e que têm a possibilidade de exercer. Portanto, há ainda um certo desconhecimento e, portanto, tem que ser reforçado o direito à educação neste sentido. Portanto, ele tem um papel fundamental para a aprendizagem e exercício dos direitos humanos. E nada está ainda definitivo, antes é uma construção permanente e também uma construção urgente, porque o Estado de Direito, por sua vez, também está a sofrer várias vicissitudes, não é? Nos últimos tempos, e isso tem-se visto mesmo a nível a nível da União Europeia. Problemas têm surgido em alguns Estados, nomeadamente na Hungria e na Polónia. E, portanto, isso tem gerado dificuldades acrescidas e entendemos que o direito à educação pode realmente suprir algumas destas dificuldades, algumas destas vicissitudes que o Estado de Direito tem sofrido, mas tem que ser devidamente implementado e devidamente desenvolvido. Foram já alcançados, historicamente, progressos notáveis no âmbito da União Europeia, mas mesmo assim é necessário hoje em dia que os Estados-membros desenvolvam os seus sistemas de ensino de uma forma mais adequada, mais inclusiva e, nomeadamente, no que respeita à integração de refugiados, migrantes, no intuito de conseguir manter realmente vivos os valores democráticos do Estado de Direito. Portanto, permanece assim uma recomendação de adequação permanente dos sistemas de ensino às realidades que estão a ser trazidas pela globalização. A consagração dos textos fundamentais, quer a nível interno, quer a nível internacional, quer a nível europeu, é realmente essencial, mas não é suficiente. Poderá ser meramente subsidiária, poderá ser a pedra inicial de um percurso, mas é preciso que cada Estado se preocupe em implementar devidamente o direito à educação, tendo em conta estes novos fatores trazidos, não só pela globalização, mas também nestes últimos dois anos pela própria pandemia e agora agravado pela guerra na Ucrânia. E, portanto, tudo isso tem que ser considerado e os Estados têm que se empenhar realmente numa implementação devida do direito à educação, dentro de todas estas condicionantes, porque por sua vez estas condicionantes também têm gerado problemas, como eu disse, económicos e financeiros nos Estados, e portanto, digamos que temos aqui uma situação que tem que ser resolvida. O percurso não é fácil, porque tentar concretizar sem meios económicos e financeiros é difícil, mas se não concretizarmos, efetivamente, os valores do Estado de Direito poderão ser postos em causa, já estão a ser postos em causa em alguns Estados, e isso também é preciso ser tudo. É esse estudo que nós temos vindo a desenvolver e vamos continuar a desenvolver. É claro que será desenvolvido depois no artigo paper que teremos publicado, não vai mais desenvolvido, mas são estas as ideias básicas que eu queria trazer aqui hoje e queria deixar a partilhar convosco. E agradeço a atenção dispensada. Muito obrigado, doutora Natália. Obrigadíssimo.
Obrigada. Pergunto se há alguém no Zoom que queira colocar.